Olá novamente a todos os ouvintes, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio Dúvidas à Lupa, um exclusivo aqui do nosso podcast Clube Finanças, e hoje vamos falar do tema o custo da iliteracia financeira. Iliteracia.
Dúvidas à Lupa com Gonçalo Ribeirinho.
Ora bem, porque é que eu me lembrei sobre falar sobre este tema hoje? Estou a gravar isto numa sexta-feira. Este é um dos episódios que depois vai ser na segunda-feira. Eu estou sempre a gravar à medida que as semanas vão passando. Para quê? Para estar sempre atualizado. Eu poderia muito bem gravar para aí uns 10 e esses 10 ficarem como stock para, sei lá, para 2 meses e uma semana, por exemplo. Mas eu não. Uma semana, 2 semanas. Eu não quero fazer isso para me ir atualizando para quando alguma coisa acontecer eu quero. Enfim, eu quero efetivamente dar a minha opinião, não estar 3 meses atrasado. E é o que eu venho aqui também trazer um bocadinho, que é o que tem acontecido. Há muita coisa que está a acontecer neste tema da literacia financeira, que é. Nunca é mau lembrar, nunca é mau recordar, ainda por cima num início do ano. Reparem, porque é que eu tive a ideia de fazer então este episódio? Eu cheguei. Primeiro, eu estou com as ideias fresquinhas, porque acabei de chegar de um podcast e fizeram várias perguntas do que está mal no país, da nossa mentalidade enquanto portuguesa a nível de literacia financeira, o que é que nós falamos de investimentos, que tipo de faixas etárias a nível de população portuguesa que tem mais interesse. Portanto, tenho as ideias fresquinhas. Mas, para além disso, a base do porquê que eu quero falar do custo da iliteracia financeira em Portugal é por duas situações. Primeiro, o Bloco de Esquerda, como já devem imaginar, o que eu vou falar, que é discordar, não é? Porque nós, a nossa missão é aumentar o nível de literacia financeira, e o Bloco de Esquerda veio dizer que os níveis de literacia financeira, o maior nível de literacia financeira acarreta maiores níveis de irresponsabilidades financeiras, o que é totalmente errado. E, portanto, atenção, eu não estou aqui a escolher lados políticos, ok? Eu não venho para este episódio de podcast a escolher fazer as minhas posições políticas. Eu estou hoje, aqui, como Gonçalo Ribeirinho, pronto para dar a minha opinião. É essa a beleza da democracia, ok? Não vou escolher nenhum, não vou dizer que sou ou deixo de ser do Bloco de Esquerda. Não, não quero fazer isso. O nosso intuito não é escolher lados, o nosso intuito é dar, quando assim, quando a nós liga-nos a esse respeito, a nível do tema em concreto, seja a literacia financeira, foi o que foi falado. Aí sim nós damos a nossa opinião. E é meramente isso, uma opinião. Portanto, o Bloco de Esquerda veio dizer que, como eu já disse, que maiores níveis de literacia financeira acarretam maiores irresponsabilidades financeiras. E também ligar isso ao último post que nós publicámos e passo a citar, tenho aqui à minha frente, quando descobres que 1 milhão e 900 mil euros estão à distância de 500 euros por mês investidos em S&P 500 em 42 anos. Bem, isto foi uma explosão de comentários que, pá, não sei, sinceramente não sei. Vamos debruçar mais no segundo, que é uma coisa que eu quero me debruçar mais porque tenho mais a dizer. E deixem-me já começar pela publicação do Bloco Esquerda e já arrumar isto em 2 minutinhos, porque lá está, é facilmente refutável aquilo que eles publicaram. Não deveriam ter publicado aquilo, na minha opinião, novamente, na minha opinião, porque lá está, é só compararmos vamos olhar para meios geográficos, quase da mesma geografia, ou seja, estamos a falar da Europa. Claro que os países distanciam-se e divergem culturalmente, socioeconómicos. Quando falamos da socioeconomia, também divergem o Portugal contra os países nórdicos, mas mesmo assim é sempre bom mencionar e fazer essa comparação de Portugal contra os países nórdicos. Porquê? Porque os países nórdicos têm maior literacia financeira. Nós não estamos na cauda euro, na cauda da zona euro, mas já tivemos em 2020, salvo erro. Agora, o recente estudo da União Europeia veio dizer que nós saltámos uma posição e atrás de nós apenas está a Roménia. E é claro que isto não é bom porque nós estamos quase em últimos, não é? E sendo que o Bloco de Esquerda publicou isso, que é facilmente refutável ao ponto de compararmos com os países nórdicos, porquê? Porque eles têm mais literacia financeira e quando nós temos mais literacia financeira, o próprio país é mais rico, as pessoas são mais ricas e fazem decisões financeiras mais inteligentes. Eu digo isto porque são factos. É o que está factualmente existente neste preciso momento. Portanto, os países nórdicos, e quando eu falo de países nórdicos, podia ir para o outro lado do oceano falar dos Estados Unidos, não é? Mas vou-me reger aqui só pelo nosso cantinho, não é? Não digo cantinho porque isto é enorme, a Europa é enorme, mas falando dos países nórdicos, estão mais perto de nós, propriamente dos Estados Unidos, e porque têm a mesma quase geopolítica, não é? E neste caso, eu diria que esse post do Bloco de Esquerda não deveria nem ter sido postado, porque sem dúvida que mais literacia financeira vem mais decisões importantes financeiramente para o nosso eu presente e o nosso eu futuro. E pegando nesse nosso eu presente e nosso eu futuro, vamos aqui para um segundo tema que é o principal deste podcast, deste episódio, que é falarmos do nosso eu presente e do nosso eu futuro, que também está diretamente, nem é indiretamente, é diretamente correlacionado com a literacia financeira. Isto porquê? Novamente, vou dizer o que é que nós postamos. Um post saiu com esta frase, que quando descobres que 1 milhão e 900 mil euros estão à distância de 500 euros por mês investidos em S&P 500 em 42 anos. Claro que nós mantemos os pressupostos históricos e assumimos sempre que retornos passados não garantem retornos futuros. E qual era a principal mensagem? A principal mensagem é: pessoal, invistam no vosso eu futuro. E muitas pessoas, houve dois tipos de pessoas que, uma delas, porque isso é um grupo, ou seja, houve um grupo de pessoas que comentou o seguinte: ah, mas 500 euros por mês não é a realidade portuguesa. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Mas eu agora eu quero pegar nessas pessoas, por exemplo, quero pegar nessas pessoas e acredito piamente que existem pessoas com muito severas dificuldades económicas e financeiras, ok? Acredito-me piamente e já vi essas pessoas. Mas eu quero olhar para aquelas que vêm para os comentários, as pessoas que vêm para os comentários e dizer da seguinte forma: mas 500 euros, eu não poupo 500 euros, não sei o quê, não sei o que mais há. Para uma pessoa que poupa 500 euros, é fácil. Muito bem. Então, vamos pegar nesse grupo de pessoas que comentou isso e vamos fazer um questionário ao ponto de saber se elas têm orçamento pessoal, se tiverem orçamento pessoal, se otimizam esse orçamento pessoal a cada semestre ou a cada ano que acaba. Eu, por exemplo, eu tenho orçamento pessoal e vou fazer uma otimização das minhas finanças. Certamente vou descobrir lá coisas que merecem a minha atenção, neste caso para melhorar a minha otimização, que acredito que esteja otimizado, mas e a cada ano que passo são 12 meses ali de histórico de extratos e que certamente há uma coisa sempre a melhorar. E quando eu digo otimização, não digo de ei, cortar custos, vamos cortar ao café, ou vamos cortar aqueles lanches que nós tanto gostamos de partilhar com os nossos amigos. Não, isso é reduzir custos. Reduzir é uma coisa, otimizar é outra. Otimizar é reduzir os custos ao mesmo tempo que a tua felicidade com aqueles novos custos suportados, depois de reduzidos, tua felicidade vai-se manter ou aumentar, não é? Vai só se manter ou aumentar. Isso é otimização de custos. E para essas pessoas, perguntar se têm um orçamento, se têm uma otimização e se eventualmente, dentro dessa otimização, para aquilo que eu falei, se conseguem otimizar no espectro de rendimentos extra. Ou seja, será que utilizam. Será que. desculpem. Será que utilizam cartão de crédito? Será que têm este conhecimento ao ponto de pegar nesse conhecimento e gerar um rendimento extra com um cashback, com os cartões de crédito? Será que elas têm essa agilidade? Será que elas têm essa destreza? Será que essas pessoas que comentaram, e 500 € por mês, isso não é irrealista? Será que elas já fizeram esse plano de ações? Porque meto as minhas mãos no fogo que mais de 75% delas não fizeram, não têm um orçamento, não têm uma base de otimização e nem têm sequer aquilo que é o pensamento de tentar fazer rendimentos extra com base nesta otimização das finanças. Portanto, isso é a minha. Lá está, é a primeira coisa que eu quero falar, que é: pode parecer irrealista, mas sim é possível. Okay? Porque com os cartões, por exemplo, cashback, vamos olhar aqui do reverso da moeda. Portanto, isso foi a última coisa que eu falei. Vamos iniciar pela última coisa que eu falei e depois vamos às seguintes. Os cartões cashback, em uma média, se isso, claro, é uma média, mas numa média das pessoas, está ali por volta de 160, 190 €, mais coisa ou menos. Eu já não me lembro ao certo o número em concreto, mas todas as pessoas que eu conheço, mesmo as comunidades que eu conheço de cashback, por exemplo, a comunidade do André Freitas, ele tem uma média de 160 ou 190 € dentro da comunidade de cashback. Portanto, isso é um incremento, novamente, em média, existem outliers para cima, mas também existem outliers para baixo. Isso tudo é uma média. Há pessoas a ter, e ele disse-me, 500 € em cashback, há outras com 60, 70. Mas vamos imaginar que conseguem 60 ou 70 € em cashback. São 60 € ou 70 ou 80 € em cashback mensal, e depois encontram ali mais uma outra forma de otimizar as vossas finanças, são mais 150 €, e depois existem mais ali outra forma de rendimento extra, que são mais 100 € ou 50 €. Já vamos mais ou menos nos 300 €, não é verdade? Ou seja, 300 € aliado com aquilo que nós já tínhamos de poupanças, nem que seja 50, 100 €. 100 € por exemplo. Ah, 500 € eu só consigo poupar e há rasquinha. Só consigo poupar 100 € e há rasquinha. Portanto, nessa otimização toda e de acordo com números de médias que eu vejo, porque eu estou no terreno e vejo essas médias a acontecer, sabendo que existem outliers, obviamente, mas pegando essas médias já são um incremento de 300, 300 e tal euros de rendimento extra, com otimização, com outras torneiras abertas a gerar cash flow. Portanto, vocês têm de ter sempre em consideração que, quando olham para este tipo de posts, primeiro, a mensagem não era essa. Isto era apenas um exemplo. 500 € por mês, investir 500 € por mês e realidade portuguesa. E 42 anos, já lá vamos, que isso é o segundo grupo. E 42 anos é muito louco. Atenção, e isso não era a mensagem. A mensagem que nós queremos passar é: preocupa-te com o teu eu futuro. Porque se tu não te preocupares com o teu eu futuro, então mais ninguém se vai preocupar. Muito menos a Segurança Social. Muito menos, e dou aqui um grande. Escrevo muito menos em caps lock, em negrito, Arial 72, se for preciso. Muito menos a Segurança Social. Ok? E portanto, tentem. Pá, tentem. De certa forma, antes de comentarem ou de pensarem que é irrealista, passem ao plano de ação, ok? Façam estes planos de ação. Orçamentem, otimizem e otimizem ainda mais para ter rendimentos extra com a vossa otimização que tiveram, ok? E depois, olhando aqui para o segundo grupo, que foi, ei, 42 anos, isto é muito longo o tempo. Eu tive um comentário, por acaso, muito engraçado, que é assim: ó, 500 €, se tivesse 500 € eu vou já. Vou já gastá-lo todo em viagens. Quem é que me diz que daqui a 42 anos vou estar elegível, vou estar em condições para sequer sair de casa? Ou mesmo que se conseguisse sair de casa, a minha bengala acompanhava-me sempre. Ouçam, atenção, e eu percebo a mentalidade dessas pessoas. Eu percebo. É por isso que existem os objetivos de curto prazo e o de longo prazo. O problema é que há os extremos para tudo. Opa, e é isso que as pessoas ainda não perceberam. Há os extremos para tudo. Há os extremos que vou gastar tudo no presente, ou seja, vou-me preocupar só com o meu eu presente e o vosso eu futuro fica comprometido. Mas severamente comprometido. Acreditem, severamente comprometido. Isso é um axioma, ok? Se vocês não se preocupam com o vosso e ao futuro financeiro, então fica o vosso eu futuro financeiro fica severamente comprometido. E depois há pessoas que dizem, vou colocar aqui o exemplo do FIRE, da reforma antecipada, que é muito falado. Reparem, é perfeitamente normal uma pessoa dizer assim, é possível reformar aos 40, 45 anos, 50 anos. Reparem, 50 anos, vamos supor, são 16 anos, pelos números de agora, anda por volta dos 66 ponto não sei quantos meses. Acho que agora aumentou recentemente mais 2 ou 3 meses, já não me recordo. Honestamente, já não me recordo. E, portanto, são 16 anos a menos. Pá, 16 anos a menos. Quem é que não quer isto? 16 anos a menos de reforma? Pá, mas o problema é que, nestes casos em concreto, muitas pessoas pensam assim, e que tal ser um extremista e, em vez dos 50, me reformar aos 35? Aos 40, por exemplo. 40. Essas pessoas, a cada 500 euros ou a cada cêntimo que têm poupado, vai todo para o seu eu futuro. Isso é saudável? No meu ponto de vista, novamente, no meu ponto de vista, também não é saudável. Okay? Porque por essa partida, vocês só se estão a preocupar com o vosso eu futuro sem também se preocuparem com o vosso eu presente, porque também é necessário. Atenção, e é uma das coisas... Peço desculpa, hoje estou com muita tosse. Não sei por que razão, mas pronto. Vou ter que lidar comigo a tossir. Uma das coisas que eu li, estou a ler agora Os Hábitos Atómicos, a primeira vez, estou a adorar, e uma das coisas que o autor James Clear diz é que, reparem numa coisa, uma das coisas principais que o ser humano deve ter na mente é, pensem sempre na maior parte das coisas no longo prazo. O ser humano deve ser traçado para o longo prazo, mas ele próprio concorda comigo que acha perfeitamente normal também as pessoas sentirem-se às vezes desmotivadas e precisam daquele empurrãozinho de olhar para as coisas que elas estão a construir e ter ali uma motivação a curto prazo. O que é isso? Ou seja, isso na parte dos investimentos é fazerem um orçamento, otimizarem esse orçamento e dizerem, eu tenho aqui potes, vamos imaginar potes, os potes para os objetivos de curto prazo, os potes para os objetivos de longo prazo, os potes para, sei lá, educação, para estarmos sempre a aprender, e o pote para investimentos, puro e duros. Portanto, se queremos aproveitar a nossa vida, é tudo o que está no nosso pote de objetivos de curto prazo. E se queremos investir no nosso eu futuro, é tudo o que está no pote investimentos. Portanto, ou seja, reparem só, esta pessoa está com um equilíbrio de vida. Claro que há certas pessoas que fazem têm este equilíbrio e dizem assim, apá, eu gosto como estou a viver no meu presente, mas gostava de alocar mais para fazer aquilo que são os meus objetivos para o meu eu futuro. Ok? Isto é completamente normal, mas na prática vocês devem começar a orçamentar dessa forma. Preocupado com... Não é 8 de 80. É 8... neste caso é... Não é 8 ou 80. É 8 e 80. É 8 é preocuparem-se com o vosso eu presente... Ok? E o 80 é preocuparem-se com o vosso eu futuro. Tem que ter as duas coisas incrementadas ou, neste caso, pensadas no vosso orçamento. Ok? Portanto, eu queria dizer isto porque estamos no início do ano e eu sei que não fiz o podcast do dia 1 porque lá está, era feriado e eu resolvi passar com a família. Espero que percebam isso porque lá está, foi ali um day off que tirámos das gravações de podcast. A partir daqui vai ser todas as segundas-feiras. Claro que pode haver algum dia que possamos também fazer um day off, não há problema nenhum, isso acontece às vezes, porque, como eu disse, a ideologia deste podcast é todas as semanas e eu gravar um. Não é gravar 300 a cada semana, porque eu quero estar atualizado das coisas e sempre que me vem uma ideia boa à cabeça, eu gravo logo de seguida, ok? Portanto, a mensagem... A mensagem ideal que nós queremos passar aqui é preocupa-te com o teu e o futuro. Claro que nós exagerámos nos números para parecer assim grande e aquilo são números factuais, não é? Se investires a 500 euros por mês com aquela taxa de retorno de 8% já descontada a inflação no S&P 500, terás então 1 milhão e 900 mil. Isto é factual, está nos números, é matemática, é um axioma, não é? E neste sentido, há pessoas que, para completar um dado objetivo, não precisam de 500, precisam de 100 ou de 150 ou de 200 euros por mês, não precisam de 500. Portanto, o sentido disto é flexível. Ou seja, esta alocação de 500 euros é flexível. Esta espera de 42 anos é flexível. Pode ser mais ou pode ser muito menos, se quiserem, de acordo com o vosso objetivo, não é? Mas a principal mensagem é: preocupem-se de uma vez por todas com o vosso eu futuro. Porque, novamente, se vocês não se preocuparem, mais ninguém se vai preocupar. Portanto, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio e regressamos para a próxima segunda, à mesma hora. Todas as segundas, às 7 horas da manhã. Portanto, mais uma vez, obrigado e espero-vos na próxima semana.